Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, bons dias. Já temos quórum. E, portanto, podemos dar início à reunião. Precisamos é de estar todos sentados para podermos fazer isso mesmo, que é dar início à reunião. Nós temos aqui duas matérias. Vamos à floresta. Uma primeira que tem a ver com a Lei Quadro de Política Criminal. E para fazer a Lei Quadro, para elaborar a Lei Quadro de Política Criminal e aprovar, é obrigatório ouvir previamente a Sra. Procuradora-Geral da República. Eu agradecia que desligassem o rádio, se faz favor. E o que é que aconteceu? O relatório da Procuradoria-Geral da República foi atrasado no envio. Eu fiz um ofício ao Sr. Procurador-Geral, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dizendo isso mesmo, para o Sr. Presidente intervir. O Sr. Presidente fez um ofício à Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República pediu um prazo de mais um mês, uma vez que tinha dificuldades em termos de técnicos e em termos de recursos humanos. Contudo, entretanto, foi aprovada a lei, sem a audição da Sra. Procuradora-Geral da República. Agora, a questão que se põe é, ouvimos a Sra. Procuradora-Geral da República, embora a lei já esteja aprovada, a mim, na minha opinião, parece uma inutilidade de estar a ouvir a Sra. Procuradora-Geral da República, uma vez que a lei já está aprovada. Não é? Eu pergunto aos seus deputados se há alguma coisa contra o facto de não ouvirmos a Sra. Procuradora-Geral da República. E, portanto, fica assim resolvido. Portanto, é isto, não é? Do que ouvir, é isso mesmo. E é posterior. Agora temos aqui um requerimento do Partido Socialista que vem solicitar que seja incluído na ordem do dia da reunião da próxima semana a proposta de lei 91, que estabelece regimes excepcionais de exercício do direito de voto em mobilidade e do direito de voto antecipado para a eleição parlamentar europeia a realizar em 2024. Estes dois diplomas fazem parte daquele enormíssimo número de diplomas que nós enviamos com regularidade aos senhores deputados para saber se pretendem ou não que eles sejam agendados. E, portanto, eu estou a falar nisto agora por uma razão, é que nós temos um requerimento do PSD que já foi aprovado a pedir audições. E eu pergunto qual é a metodologia que os seus deputados querem, acham melhor para esta questão. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sim, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu tenho 5 minutos para sair daqui por causa da Conferência de Líderes e, portanto, tentarei ser rápido. Nós apresentamos um requerimento no âmbito da proposta do projeto de lei do PSD sobre as leis eleitorais com impacto nas eleições europeias, que foi, esse projeto de lei foi aprovado na Generalidade há muitos meses atrás. No dia 5 de abril de 2023 foi aprovado por esta Comissão, por unanimidade, um requerimento nosso para ouvir uma série de entidades, uma vez que nós apresentávamos a proposta de realizar um teste, repito, um teste do voto eletrónico para a comunidade de imigrantes. E desde então isto tem andado empatado, primeiro porque o Partido Socialista dizia que isto devia ir para o Grupo de Trabalho, quando isto não tem que ir para o Grupo de Trabalho porque isto tem caráter inovatório e o Grupo de Trabalho não tem caráter inovatório, aquele grupo que foi constituído sobre a consolidação eleitoral, e portanto andamos aqui a empatar até ao momento em que em meados de junho houve uma mudança de posição, ou pelo menos uma clarificação da parte do Partido Socialista, em que, muito bem, nós não estamos a empatar aqui as audições, faça-se as audições. Mas o que é certo é que, apesar dos nossos pedidos, elas não foram até hoje agendadas. E, portanto, nós estamos preocupados porque achamos que um processo legislativo decente deve ser feito com essas audições, mas também não estamos disponíveis para empatar a nossa iniciativa que foi aprovada há tantos meses atrás e foi aprovada há tantos meses atrás porque nós assim quisemos que houvesse o tempo suficiente para poder fazer isto em condições e somos agora confrontados com a iminência de, com a entrada do orçamento e o início dos trabalhos orçamentais, de ver aqui a votação do nosso projeto prejudicada sem as audições serem realizadas. Portanto, qual é a nossa posição sobre isso? Se nós não nos opomos à viabilização do requerimento do PS, nós achamos que isto tem muita urgência, quer o projeto do PS, quer o nosso também, portanto isto já devia ter sido feito há bastante tempo, nós não nos iremos opor, mas achamos que o nosso projeto também tem que ser votado. Agora, para fazer isto minimamente decente, o que nós achamos é que deve ser feito um esforço, pelo menos relativamente às entidades nacionais, que nós apresentamos no nosso requerimento para serem ouvidas, que isso pudesse acontecer antes da data que o PS apresenta para fazer a votação na especialidade. Se pudermos fazer esse esforço, eu acho que é um esforço que está ao alcance do Parlamento e que o Parlamento deve empenhar-se para que assim seja. Se isso não for possível, então aquilo que nós também pedimos é que o nosso projeto de lei seja votado exatamente no mesmo dia em que seja votado o projeto de lei do PS. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, como o Sr. Deputado Carneiro referiu, esta PPL enquadra-se num conjunto de outras sobre matéria eleitoral e julgo que aquilo que estava a ser requerido era, no fundo, também pressupunha uma desagregação desta PPL relativamente às outras. Porque, como disse bem, nós subscrevemos, o procedimento, por assim dizer, eleitoral relativo ao Parlamento Europeu já começou, é importante fechar os cadernos desmaterializados e todo esse procedimento que está dependente da votação desta proposta de lei e das propostas que surjam nesse sentido, e por isso nós queríamos mesmo que o prazo da próxima semana pudesse ser cumprido, porque já estamos há demasiado tempo à espera. Eu não sei, o requerimento do PSD quando já deu entrada há algum tempo, creio eu.
Em abril.
Pois, não sei, aí já não sei dizer, Sr. Deputado, mas da nossa parte, não, se for garantido a possibilidade de agendamento para a próxima semana e a especialidade, da nossa parte não... Não há nenhum problema, mas de facto saiu-nos um pouco aqui do calendário, ou seja, nós tínhamos a preocupação com a PPL e das audições, confesso-lhe que não cuidámos dessa parte, do agendamento dessa parte, mas reforço que é necessário e é importante que na próxima semana se feche esta PPL relativa à lei eleitoral, às questões eleitorais para o Parlamento Europeu, porque o processo está aí e é importante explicarmos as regras do jogo a todas as pessoas o mais cedo possível.
Obrigado, deputada. Não sei se há mais intervenções. Eu queria esclarecer o seguinte. O requerimento apresentado pelo PSD foi, de facto, aprovado em abril, para as audições. Depois, imediatamente a seguir, suscitou-se qual o lugar ideal para fazer estas audições. Ou num grupo de trabalho, ou na comissão. Sendo que só em julho é que houve uma decisão no sentido de que seria realizada na comissão e não em grupo de trabalho. Em julho. E, portanto, foi das primeiras coisas que eu fiz. Entretanto, houve férias. Temos direito, felizmente, ainda. E estamos no início da segunda sessão legislativa e já estávamos a organizar o agendamento destas audições, do requerimento do PSD. Portanto, esclarecido esse ponto, o que eu direi é que nós vamos continuar a fazer a organização deste agendamento destas audições, e eu perguntava ao Sr. Deputado Carneiro do PSD se mantém interesse na audição de todas as entidades constantes do requerimento. Faz-se o Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, uma vez que há muito pouco tempo propunhamos que fossem ouvidas apenas as entidades nacionais, deixando cair o movimento Também Somos Portugueses. Portanto, quem é que daqui seria mesmo importante? A Provedora de Justiça, o Centro Nacional de Cibersegurança, os CTTs, a AMA e o Conselho das Comunidades Portuguesas. Se pudéssemos fazer isto, por exemplo, no dia 10, acho que com uma grelha mais pequena, eu acho que era muito importante ter estes contributos.
Muito bem. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
estou a tentar compatibilizar à distância e não está a ser fácil, pronto. O que é que nós íamos sugerir? A possibilidade de adiar uma semana, tem que estar fechado até ao orçamento, isso é inevitável. Que na próxima semana se pudesse fazer, desencadear o conjunto de audições que o PSD entenda mesmo absolutamente necessário para que o processo legislativo se feche, mas aí tinha que haver também um compromisso de todos os senhores deputados, porque não podemos mesmo deixar passar a data do orçamento. Queria chamar a atenção para isto, Sr. Presidente. Mas da nossa parte, se quiser, nós estamos disponíveis para adiar uma semana, com o compromisso de fazer para a semana audições, mas que o processo legislativo esteja mesmo concluído antes do orçamento de Estado, Sr. Presidente.
Sim, sim. Nós também temos essa preocupação de fazer antes do Orçamento de Estado. Acontece é que, não sei se será no dia 10, porque os Correios de Portugal podem não vir por alguma razão, a Sra. Provedora também pode não vir por razões justificáveis, Sr. Deputado do Carneiro.
Sr. Presidente, eu vou ter mesmo que sair, agradeço a sua disponibilidade do PS, acho que isso pode ser um bom caminho para conseguirmos compatibilizar o possível nisto. Não sei se é possível também pedir que as audições possam decorrer em simultâneo com o plenário, talvez isso ajudasse.
Sim, é isso que aconteceu agora, não é? Com as ordens.
Com as ordens, acho que podia ser. Estamos a falar de leis eleitorais, é uma coisa muito importante, e portanto este é o último contributo que eu vou mesmo ter que sair, portanto agradeço a sua disponibilidade e portanto acho que é um bom caminho. Obrigado.
Muito obrigado, e nós vamos dar então seguimento a isto. Sr. Deputado João Sobrano.
Eu só fiquei com uma dúvida que queria esclarecer com o Sr. Deputado Carneiro, se o PSD mantém a lista toda ou se tendo em conta... Ah, é que eu não... Ok, muito obrigada. Sr. Obrigada, Sr. Presidente.
Então agora à agenda propriamente dita. Eu tenho um requerimento do Chega do Sr. Deputado Pedro Pinto, que pediu a antecipação da votação de... Mas não está cá, não é? Portanto, não estando, fica sem efeito. E vamos à distribuição de iniciativas legislativas. Não há, nem nacionais nem europeias, a não ser anunciar que há um projeto de lei do PAN, que é a Lei 884, autoriza o acesso de estudantes de medicina a sistemas de registro de dados de saúde dos utentes, procedendo à primeira alteração à Lei 58 de 2019, de 8 de agosto. É só para anunciar que desceu a missão. Depois temos a discussão e votação de relatórios. Proposta de Lei 100 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Primeira alteração à Lei 95/2021, que regula a utilização e o acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de vigilância para captação, gravação e tratamento de imagem e som. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a apresentação então do relatório, agora nos novos moldes, um relatório diferente. Eu começaria por avançar aqui a indicação do qual o fundamento. Os proponentes justificam o impulso legiferante, começando por notar a importância económica, laboral e social da atividade da pesca da região autónoma dos Açores, dando nota da dificuldade da Inspeção Regional das Pescas e Usos Marítimos, organismo responsável pela fiscalização desta atividade na região autónoma dos Açores, em desempenhar essa função de modo mais eficiente, por falta de recursos humanos e materiais, e atenta à extensão da área que lhe está confiada. Tal circunstância favorece a pesca ilegal, atividade que, no entender dos proponentes, tem consequências gravosas a nível ambiental e social e contribui para o desprestígio e desmotivação das instituições encarregadas dessa fiscalização. Mostra-se assim essencial, segundo os proponentes, a implementação de sistemas de videovigilância em áreas marítimas, marinhas, protegidas, em áreas vedadas à pesca ou com restrições ao nível de prática desta atividade, que permitam detectar as situações de pesca ilegal e fornecer material passível de ser usado como matéria de prova num eventual processo de contraordenação. Os proponentes defendem igualmente que a utilização de sistemas de videovigilância, nomeadamente com recurso a câmaras fixas e a sistemas acoplados a aeronaves tripuladas remotamente, drones, é uma solução que responde eficazmente à fiscalização e obtenção de dados variáveis, pelo que, para assegurar a plena eficácia dos sistemas supermencionados, afigura-se necessário proceder às alterações legislativas avançadas pelos proponentes. Em concreto, a proposta de lei é composta por 4 artigos. O primeiro objeto, a alteração, aditamento à Lei 95/2021, de 29 de dezembro. Depois, também um aditamento, os artigos 13A e 27A. E, por fim, o artigo 4, com a entrada em vigor. No que respeita à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, e não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da iniciativa, remete-se para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o presente relatório. Até à presente data foram recebidos 4 pareceres do Conselho Superior da Magistratura, da Ordem dos Advogados, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, para referir que quer o Conselho Superior da Magistratura, quer o Instituto da Mobilidade dos Transportes, entenderam não se pronunciar por não ser da sua competência estas matérias. Em suma, o Conselho Superior assim o refere, diz que não se pronunciará, no entanto, verificamos que neste caso a Ordem dos Advogados vem de facto referir que a primeira é que verificamos uma vulgarização da utilização de meios que deveriam ser excepcionais, como seja a videovigilância. Na verdade, vivemos numa sociedade cada vez mais vigiada, esvaziando os direitos fundamentais internacionalmente consagrados, privacidade e reserva da intimidade. Não obstante as crescentes necessidades, sobretudo ao nível dos meios, arriscamos a entrar numa realidade ao estilo orwelliano, de permanente e generalizada vigilância, incluindo por organismos público-administrativos. A segunda prende-se com a falta de meios humanos, que proporciona soluções com a qual aqui vertida, visando utilizar meios intrusos na esfera privada dos cidadãos como remédio para a falta de meios humanos de fiscalização. Entendemos que a falta de meios ou até a falta de investimento nesta matéria nunca poderá ser fundamento para medidas como a apresentada. Concluindo que a alteração proposta colide com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, em particular os da privacidade e da reserva da intimidade, onde a Ordem dos Advogados emite parecer desfavorável à proposta de lei. Posteriormente, a proposta de lei também, por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, entendo não estar suportada num estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais, o qual é, recorda-se, obrigatório nos termos do artigo 4º, do artigo 18 da Lei 43 de 2004, 18 de agosto, introduzido pela Lei 58 de 2018, de 8 de agosto, e refere que, efetivamente, por forma a permitir que sejam prosseguidos novas finalidades para além das previstas na lei. Concluindo que a proposta de lei deverá ser reavaliada e, em especial, se proceda à reponderação das finalidades ou à reponderação da referência expressa às finalidades da Lei de Segurança Interna. O Instituto de Mobilidade dos Transportes, como já havíamos referido, não se pronunciou. A opinião do deputado relator não é aqui emitida e, em termos de conclusão, dir-se-á que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores adiante ao REA, ao abrigo do disposto na linha F do número 1 do artigo 227 do número 1 do artigo 232 da Constituição da República Portuguesa e na linha B do número 1 do artigo 36 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 100/15/1, al-REA, que procede à primeira alteração à lei número 95/2021 de 29 de dezembro, que regula a utilização e o acesso pelas Forças e Serviços de Segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de vigilância para captação e gravação, tratamento de imagem e som, tendo sido admitido a 8 de agosto de 2023. A proposta de lei 115/1 ao REA, em apreço, cumpre os requisitos formais previstos no 119, número 3, do artigo 123, do número 1, número 2 e número 3, do artigo 124 da RAR. Apesar de ser conjeturável, conforme os serviços assinalaram na nota de admissibilidade, que a iniciativa em apreço ao prever a instalação de sistemas de videovigilância possa envolver um aumento das despesas orçamentais, considerando que os autores em texto de substituição vieram alterar a redação do artigo 4º da iniciativa, fazendo coincidir a respectiva entrada em vigor com a Lei do Orçamento do Estado seguinte à sua publicação, tem-se por acautelado o limite à apresentação de iniciativas previsto no número 2 do 167 da Constituição, designado pela Lei Travão. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de lei 100/15/1 LGA, primeira alteração à lei 95/2001 de 29 de dezembro, que regula a utilização e o acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de vigilância para captação, gravação e tratamento de imagem e som, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Em anexos, a nota técnica referente à iniciativa em análise está disponível na página da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, eu tenho aqui uma dúvida. Na página 5, terceiro parágrafo, em suma, o Conselho Superior da Magistratura vem informar que não se pronunciará sobre o projeto de lei sobre o qual o presente relatório recai, mas não fundamenta a razão por que não se pronuncia? Muito obrigado. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento aqui especial para o deputado relator, agradecer a elaboração do seu parecer e a exposição muito assertiva e objetiva com que iniciou a sua intervenção. A dizer que esta matéria é muito importante e obriga-nos aqui a uma grande reflexão. E é muito importante porque um dos grandes desafios que o nosso país tem é perceber como é que vai controlar uma das maiores das áreas marítimas que existem no mundo. E também como é que vai combater a pesca ilegal e preservar a maior reserva neste momento do Atlântico, que é as Ilhas Selvagens. E, portanto, nós não temos meios, infelizmente, suficientes, quer em termos de defesa, quer em termos marítimos, para poder ter alocado a cada uma das reservas e a cada uma das áreas de extensão de marítimas para poder controlar esta pesca ilegal e para poder preservar o nosso mar. É impossível existir meios em toda esta dimensão, porque é uma dimensão enorme, para termos uma ideia, da Madeira até o ponto mais distante das Ilhas Selvagens. Estamos a falar de quase uma hora e meia de voo, cerca de 12 horas de barco, e de uma extremidade de um grupo dos Açores até a outra extremidade estamos a falar de mais de 2 horas de avião, e portanto é isto que estamos a falar de uma área imensa no meio do Atlântico, que precisamos de demonstrar a nossa soberania, precisamos de combater a pesca ilegal e outras atividades também ilegais que por lá passam, e há aqui uma janela de oportunidade para podermos melhorar a nossa capacidade de resposta nesta área, que é seguir as novas tecnologias. E dizer que, também aproveitando para falar nessa matéria aqui, muito recentemente a Comissão de Defesa da Assembleia da República fez uma visita à Madeira. Há neste momento um projeto que está a ser desenvolvido entre as Forças Armadas, em colaboração com a ARDID, que é uma entidade regional da Madeira, na criação de um drone com uma missão específica de patrulha da nossa área marítima, e certamente esse projeto que já está a ser posto em prática e está a funcionar bem, precisa de base legal para poder cumprir a sua missão, e aqui o que nós estamos aqui a analisar é perceber de que forma é que podemos compatibilizar o direito à reserva da intimidade privada, eventualmente de pescadores ilegais que estejam nessa área, com um bem maior, que é protegermos a nossa soberania e protegermos uma das áreas ambientais maiores do Atlântico, que é o caso das Ilhas Selvagens, não há dúvidas em relação a isso, que é uma reserva já desde 1971. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a falar, é a compatibilização destes dois direitos que tem que ser efetuada. E na minha modesta opinião, obviamente que entendo que o bem maior é a soberania, a nossa soberania sobre aquelas águas, e a proteção do ambiente sob a reserva da intimidade privada de quem cometa atos ilícitos naquelas águas, e portanto acho que faz todo o sentido aprovarmos esta iniciativa, que é todo um modo relevante, porque abre aqui uma janela de oportunidade para que se possam utilizar novas tecnologias, como é o caso dos drones, para poder fazer a vigilância sobre as nossas águas. Obrigado.
Muito obrigado. E há um apetite especial do nosso vizinho relativamente às selvagens. Precisamos de estar atentos. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira,
embaixador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, muito obrigado pelos seus contributos. E, de facto, pegando nas suas palavras, é verdade, desde que haja base legal, portanto, o Partido Socialista penso que não terá qualquer dificuldade, mas tendo em consideração que se colocam aqui algumas questões no que diz respeito à proteção de dados e também à forma como eventualmente possa ser utilizada esta nova vertente, por assim dizer, da legislação em causa, é que a mesma não colida eventualmente com a legislação que esteja em vigor e, portanto, nesse aspecto é a questão que se coloca, porque se efetivamente estamos perante uma situação em que possa colidir com a proteção de dados ou possa colidir relativamente com a limitação e a compressão dos direitos, liberdades e garantias, essa questão teria que ser devidamente analisada. É só o que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu terei que corrigir aqui duas ou três coisas que efetivamente não estão em condições. Eu depois falarei ali com a senhora, porque estão realmente... houve aqui lapsos de ortografia relativamente...
Meramente,
sim, sim. Muito obrigado.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora à proposta de lei 103. Autoriza o Governo a aprovar o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores da Polícia Judiciária. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Então, o Governo vem pedir, portanto, a proposta de lei que autoriza o Governo a aprovar o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores da Polícia Judiciária. O Governo tomou a iniciativa de apresentar esta proposta de lei, pedindo autorização para o efeito. Foi apresentada esta proposta nos termos do artigo 197, número 1, alínea D, da Constituição da República e do 119 do RAR, do Regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais previstos também no artigo 124 do Regimento, com exceção do número 3 deste artigo, atendendo a que o Governo não acompanhou esta proposta de lei dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado, bem como das tomadas de posição das entidades ouvidas pelo Governo no âmbito do procedimento da respectiva aprovação. Eu não estou a ler isto para amassar os senhores deputados, é porque tem sido uma constante por parte do Governo. Efetivamente, esta norma está-se a tornar uma norma branca porque não é cumprida, é sistematicamente incumprida pelo Governo, que nunca faz acompanhar as suas propostas de requisitos que são fundamentais para a tramitação do processo legislativo. De todo modo, esta apresentação cumpre o disposto no número 4 do artigo 171 do RAR, porquanto o Governo acompanhou a apresentação desta proposta de lei, da autorização legislativa, do anteprojeto do decreto-lei a autorizar. Desconhece se o Governo procedeu a consultas públicas sobre o anteprojeto de decreto-lei, sendo que caso tenham existido essas consultas prévias, o Governo não juntou a título informativo à proposta de lei da autorização legislativa o referido anteprojeto do decreto-lei, acompanhado das tomadas de posição assumidas pelas diferentes entidades na matéria, obrigação imposta pelo artigo 173 do Regimento da Assembleia da República. Este fui nomeado relator, por isso é que estou aqui a ler, e então em termos de apresentação sumária da proposta de lei, terei a dizer que, obedecendo ao disposto no número 2 do artigo 165 da Constituição e do 171 número 2 do Regimento da Assembleia da República, esta proposta de lei define nos seus artigos 1º, 2º e 3º o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização pretendida pelo Governo. Atendendo a que a matéria do regime geral de punição das infrações disciplinares e do respectivo regime e do respectivo processo integra, nos termos da alínea D do número 1 do artigo 165 da Constituição, a reserva relativa da competência legislativa da Assembleia da República, o Governo solicitou à Assembleia a autorização legislativa para aprovar o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores das Carreiras Especiais e subsistentes daquele Corpo Superior de Polícia Criminal. Portanto, vem logo no artigo 1º da proposta de lei. Recordo ao Governo que, até ao presente, o pessoal das carreiras especiais e subsistentes da PJ, da Polícia Judiciária, tem-se regido pelo regulamento disciplinar da PJ, que já, portanto, depois, no parecer, vem toda a legislação e as referências à legislação, que vou dispensar aqui de ler para não ser maçuda. Regulamento disciplinar da PJ, como estava a dizer, que já apontava no sentido da previsão de um regime especial para a PJ, acrescentando que o atual Estatuto Profissional dos Trabalhadores da Polícia Judiciária e o regime da carreira especial de investigação criminal e das carreiras especiais de apoio, bem como das carreiras subsistentes, aprovadas pelo Decreto-Lei 138-2019, na sua atual redação, reconhecem a PJ como um corpo superior de polícia criminal, integrada por profissionais ligados à investigação criminal, com conteúdos funcionais específicos e muito exigentes, dotados de uma particular especialização técnica ou científica, justificando igualmente a existência de um regime estatutário próprio, bem como a sujeição a um estatuto disciplinar especial. Portanto, isto vem, está exposto na exposição de motivos. Considerando que nem os atuais estatutos da PJ, nem a experiência colhida ao longo dos anos determinam ou sequer aconselham um radical afastamento do regime geral previsto para a generalidade dos trabalhadores em funções públicas, sem prejuízo de, pontualmente, beneficiar de aproximações ao regime disciplinar do Ministério Público e de outros órgãos de polícia criminal. Então, e também sem prejuízo de uma adequação aos princípios e normas estabelecidos na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, deverá ser havendo esta aproximação. Refere o Governo que a solução pretendida aproxima-se em diversos pontos da que já hoje se encontra consagrado no regime previsto para os restantes órgãos de polícia criminal, como é o caso do Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública, ou mesmo até do regime disciplinar do MP, do Ministério Público. Destacando, dentre os deveres a que os trabalhadores das carreiras especiais e subsistentes da Polícia Judiciária estão adstritos, o cumprimento pontual e integral das determinações emanadas dos superiores hierárquicos em matéria de serviço, o Governo considera que a particular responsabilidade, aqui estou a citar, que para estes trabalhadores advém da violação do dever de obediência, se, por um lado, postula penas mais severas do que as que resultariam da aplicação do regime geral, por outro, leva a excluir a responsabilidade disciplinar do trabalhador que atua no cumprimento de ordem, da ordem de serviço ou instruções, salvo se envolver a prática de crime. Portanto, isto aqui vai para o regime geral. O Governo salienta ainda a necessidade de garantir outros valores igualmente importantes, como sejam, destacando aqui quatro, a confiança da comunidade na instituição e nos seus trabalhadores, a salvaguarda do seu prestígio funcional no meio social em que prestam serviços, a adstrição a deveres processuais estritos em relação aos suspeitos, aos arguidos, aos ofendidos e a outras pessoas que a ação da polícia se dirige e à proteção e ao auxílio que os cidadãos legitimamente aguardam receber dos trabalhadores da Polícia Judiciária. Neste sentido, o Governo propõe que a autorização legislativa seja atribuída com o seguinte sentido e alcance. E aqui discrimino exaustivamente qual é o sentido e o alcance que se pretende desta autorização legislativa. Discrimino no parecer e que não vou ler aqui para não protelar o andamento dos trabalhos. No que a análise jurídica complementar à nota técnica concerne, acrescento que, em complemento à nota técnica dos serviços, cumpre destacar, por se considerar relevante para a apreciação da iniciativa, as seguintes normas constantes do Decreto-Lei 138/2019, 13 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 84-F de 2022, que estabelece o estatuto profissional do pessoal da Polícia Judiciária, bem como o regime das carreiras especiais de investigação criminal e de apoio à investigação criminal, que salientam o facto de o pessoal da carreira de investigação criminal e de apoio à investigação criminal estar sujeito a um estatuto disciplinar próprio, a saber, logo no artigo 6º, Código Deontológico e Estatuto Disciplinar, em que refere que o Estatuto Disciplinar da PJ atende às especificidades de prestação de serviço no âmbito da Polícia Judiciária, sem prejuízo da sua adequação aos princípios e normas estabelecidos na Lei Geral, sendo objeto de aprovação em diploma próprio. O artigo 26, no que concerne aos deveres, refere que os trabalhadores da carreira de investigação criminal estão especialmente sujeitos, entre outros, à sujeição a um regime disciplinar específico. E no artigo 8º, a caracterização do pessoal da carreira de investigação criminal também aponta para um estatuto disciplinar próprio, bem como no artigo 41, a caracterização do pessoal das carreiras de apoio à investigação criminal, que refere que os trabalhadores das carreiras especiais de apoio à investigação criminal desempenham funções de coadjuvação especial da investigação criminal, exercendo-as em regime de nomeação sujeito à hierarquia de deveres funcionais e estatuto disciplinar próprio, sendo condição de ingresso de habilitação académica superior. Portanto, em concreto, estas são aqui as que interessam, entre outros. Cumpre ainda referir que o atual regulamento disciplinar da Polícia Judiciária, que o projeto de decreto-lei autorizado pretende revogar e substituir pelo novo estatuto disciplinar da PJ, foi aprovado pelo decreto-lei 194/94, e depois aqui faço a referência a toda a legislação que está em causa. Ainda, e que não é de sumenos, referir que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas exclui do seu âmbito de aplicação, nos termos do número 2 do seu artigo 1º, do seu artigo 2º, o pessoal da carreira de investigação criminal, da carreira de segurança e ao pessoal com funções de inspeção judiciária e de recolha de prova da Polícia Judiciária. Não foram recebidos quaisquer pareceres ou contributos sobre esta iniciativa legislativa, pelo menos até à data de segunda-feira, a data em que dei entrada com o relatório. E também não irei manifestar a minha opinião política nesta sede. Também não há nada a registar relativamente a quaisquer outras tomadas de posição. E, concluindo, a matéria referente ao regime geral de punições das infrações disciplinares e do respectivo processo integra a reserva relativa da competência legislativa da Assembleia da República, pelo que o Governo pode ser autorizado pela Assembleia da República a legislar sobre esta matéria, nos termos do artigo 165, número 1, a linha D da Constituição. Obedecendo ao disposto no número 2 do artigo 165 da Constituição e no número 2 do artigo 171 do Regimento da Assembleia da República, a proposta de lei é para esse defino, nos seus artigos 1º, 2º e 3º, objeto, sentido, a extensão e a duração da autorização pretendida pelo Governo e vem acompanhada do anteprojeto do decreto-lei autorizado, pelo que sou de parecer que esta Comissão entenda que a PPL número 103 do Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada. Anexo a nota técnica dos serviços e outros que agora em função do novo regimento da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Não sei se há pedidos. Sr. Deputado Paulo Araújo Gouveia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para agradecer o detalhe do relatório da deputada Mónica Quintela, aliás, começou a panar, e já agora também o esforço notório que fez, porque nós está aí com um problema de saúde e fez um esforço para a apresentação detalhada do relatório. Muito obrigado.
Não há mais intervenções, não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 872, nos chega. A alteração à Lei 7788, clarificando normas sobre o pessoal de apoio aos deputados. Eu tenho a informação de que foi pedido o adiamento deste... Sim. Deputada Joana Sapreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está na Conferência de Líderes, razão pela qual não consegue manifestamente apresentar o seu parecer.
E ainda não está agendado para a semana, portanto, podemos adiar. Sr. Deputada Mónica Quintela, manifestou interesse em intervir? Ah, não. Muito bem. Temos agora o ponto 4, a discussão e votação do parecer a pedido do Presidente da Assembleia da República e reforço a pedido do Presidente da Assembleia da República sobre a consideração da Federação Portuguesa de Futebol como entidade pública para efeitos da linha E do artigo 156 da Constituição. É igualmente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que está em conferência de líderes, portanto, não poderá ser apresentado. É? E não chegou a aparecer ainda. Ponto 5A, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, um requerimento para audição urgente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos sobre o relatório 2023. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi apresentado a 25 de agosto de 2023 o relatório referente à situação dos centros educativos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Este relatório denuncia um conjunto de situações e de constrangimentos graves no âmbito do sistema tutelar educativo, que torna imprescindível e indispensável a audição presencial desta entidade fiscalizadora nesta Comissão de Assuntos Constitucionais. Esta audição assume particular urgência, tendo em conta que várias das preocupações descritas no relatório se relacionam com questões de índole orçamental, razão pela qual importa ouvir esta entidade antes da discussão do Orçamento de Estado, antes do processo legislativo do Orçamento de Estado, de forma a que possa ser dada a resposta cabal aos problemas detectados no relatório da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Acrescento também eu aqui que a própria Sra. Provedora de Justiça já nos tinha dado nota destas dificuldades e, portanto, destes problemas no relatório que discutimos aqui recentemente. Nesta medida, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer a audição urgente. A urgência prende-se com o processo orçamental desta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Relativamente a este requerimento do PSD, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, nada tem a opor, muito pelo contrário, todos os contributos que sejam dados para melhorar o sistema tutelar educativo são bem-vindos. Só fazer efetivamente referência que o relatório desta comissão foi bastante exaustivo. Aliás, já não é a primeira vez que cá estão connosco e dar o seu contributo. Penso que na última outra sessão legislativa estiveram, são obviamente profissionais que nos merecem toda admiração e respeito, e nesse sentido, sim, também ao Partido Socialista preocupa não só esta questão orçamental, mas também algumas das reflexões que foram elencadas no relatório, nomeadamente a lentidão de diagnóstico e a intervenção tardia, que em muitas situações poderá evitar a institucionalização, e dando-se aqui também uma mudança de paradigma, que é aquilo que também não só o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas outros grupos que já o efetuamos nessa discussão, pretendem, não é? Minimizar essa institucionalização. Portanto, para sintetizar, somos favoráveis à audição desta comissão. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não há mais intervenções. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos um novo requerimento do PSD para a audição da senhora Procuradora-Geral Adjunta Maria Raquel Ribeiro Pereira de Estirra Almeida Ferreira, designada em abril coordenadora da equipe de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era a Sra. Deputada Emília Cerqueira ia apresentar este requerimento. Eu posso apresentar, mas eu penso que ela terá ido à Casa de Banho. Se puder...
Não, foi uma reunião.
Ah, foi uma reunião? Então, muito bem. Então, passarei à apresentação do requerimento. 2023 é o sétimo ano da atividade da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Equipa que tem procedido à análise e que tem por missão e objetivos a análise retrospectiva das situações de homicídio ocorrido em contexto de violência doméstica que tenham sido já objeto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisões de arquivamento ou não pronúncia, visando retirar conclusões que permitam a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos respectivos procedimentos e também a produção de recomendações às entidades públicas ou privadas com intervenção neste domínio. Desde que iniciam funções, a equipa tem proposto nas suas recomendações relevantes medidas e procedimentos a adotar nas diversas áreas de intervenção pública, cujo grau de implementação e de eficácia é importante avaliar, bem como o que ainda falta concretizar neste domínio da prevenção e combate à violência doméstica. Em abril passado, foi designada como coordenadora desta equipa de análise retrospectiva a Sra. Procuradora-Geral Adjunta, Dra. Maria Raquel Ribeiro Pereira de Esterro, de Almeida Ferreira, bem como, mais conhecida por doutora Raquel de Esterro, do Diapo do Porto, bem como outros membros permanentes deste órgão. Tendo em conta a nova composição desta equipa e deste órgão, vimos requerer que seja ouvida a senhora coordenadora no âmbito desta matéria da análise de retrospectiva do homicídio em violência doméstica, que é uma matéria que nos preocupa muito todos os dias, é uma forma de dizer, obviamente, mas são demasiados os casos destes que continuam a existir e que temos conhecimento pelos jornais e também pessoalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente este requerimento. Elegemos a prevenção e a repressão da violência doméstica como prioridade para esta legislatura e sabemos o lamentável espaço que a violência doméstica ocupa nos relatórios anuais de segurança interna nos últimos anos e há muito tempo que dizemos que não basta estar sempre a mexer na lei penal. A verdade é que no final da legislatura passada aprovámos um pacote de combate à violência doméstica com, aliás, outras forças políticas, que foi muitíssimo relevante, esclarecendo que as crianças expostas a contextos de violência doméstica podem ser vítimas de violência doméstica, aclarando que a violência económica é relevante nos termos do artigo 152 do Código Penal, mas achamos há muito tempo que não basta mexer na lei penal para prevenir a violência doméstica. E a verdade é que, precisamente, esta equipa de análise retrospectiva dos homicídios em violência doméstica desempenha um papel fundamental na análise criminológica da violência doméstica, adotando um modelo de pesquisa empírica que é bastante inovador. O que é que fazem? Procuram refazer o percurso das vítimas de violência doméstica até à sua vitimização, ou seja, fazem essa análise retrospectiva perante processos já transitados em julgado, procurando compreender o que é que aconteceu na vida daquelas pessoas até elas se terem tornado vítimas de violência doméstica. Porquê é que aquilo aconteceu? E essa análise é, de facto, fundamental para podermos adotar medidas de prevenção da violência doméstica e, por isso, temos muito interesse em ouvir a senhora Procuradora-Geral Adjunta para procurarmos compreender que novas perspectivas traz à coordenação desta equipa. Acompanharemos nessa medida o requerimento do PSD. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora Vice-Presidente. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sim, mas já falamos. Sr. Deputado Rita Matias, faz favor. Ah, não pediu. Não foi a Patrícia. Não. O que se passa é o seguinte. Vamos votar então. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O que é que acontece com estas matérias? O que tem acontecido? São sempre remetidas para a Subcomissão da Igualdade. E, portanto, mantém-se esse procedimento, até por uma outra razão de natureza prática, que a primeira Comissão, quer dizer, tem tantas audições para fazer, nunca mais faríamos esta, e eu parece-me que esta é particularmente urgente e importante. Não é? Portanto, será remetida para a Subcomissão. Sim. Sim. E eu peço à senhora Presidente, Sra. Deputada Isabel Moreira, que ouçamos com alguma rapidez e logo que tenha a data, diga-me, eu gostava de ir assistir. Está bem? Muito obrigado. Temos então agora, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, a audição da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, para prestar esclarecimento sobre os atrasos nos processos de autorização de residência. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, como é sabido, e julgo que parte do princípio que também recebam numa base diária relatos da situação desesperante a que muitos imigrantes estão sujeitos, há um bloqueio, digamos assim, e um conjunto de processos que não estão a ter andamento naquilo que se refere à autorização de residência, portanto, num primeiro momento, às manifestações de interesse e à inexistência de marcações, o que tem levado a pessoas que estão meses, algumas anos, à espera desse momento. Também sabemos que essa falha do sistema tem aberto o espaço para aproveitamento por quem retira proveito, não só digamos assim, do tráfico de senhas, como também do próprio tráfico de seres humanos, que beneficia destas situações de ineficiência dos serviços. Bem sabemos que este é um problema que não é novo, que transita exatamente do CEF para a nova Agência para a Integração e Migrações e Asilo, mas o facto é que estamos daqui a pouco, há vários anos neste processo, evidentemente contribuiu para o agravar daquilo que já era um atraso crónico nas marcações. Neste momento estamos a pouco mais de 20 dias de iniciar esta nova agência a assumir estas incumbências. E, portanto, sabendo nós que transitam daquilo daquilo que é público, 270 mil pedidos, mas sabe-se que pode ser muito mais do que isso, precisamos de aqui perceber o que é que medidas estão a ser tomadas para recuperar processos e para garantir que esta nova agência que entra em funcionamento com a componente administrativa não vai herdar uma situação que é de, portanto, que é de bloqueio operacional de facto, e entrar já em prejuízo desta forma, em última instância, prejudicando, quer dizer, prejudicando de direitos básicos quem procura o nosso país e quer ver a sua situação regularizada e, portanto, também precisa da situação regularizada para se poder defender e poder fazer valer os seus direitos. E eu julgo que aquilo que é hoje a porta de entrada, digamos assim, do nosso país para quem procura para uma vida melhor, é uma vergonha absoluta e não garante dignidade a estes percursos de vida. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Saudar a todos os colegas e dizer que, obviamente, o Partido Socialista acompanha as preocupações que existem em relação às pendências. Por trás de cada pendência está uma vida, está um projeto de vida, e estes tempos de espera, obviamente, que nos causam também aqui apreensões diversas, bem como também estamos atentos aos aproveitamentos oportunísticos que surgem com estas pendências, com máfias de senhas e sobretudo, os outros crimes parasitários que andam muitas vezes em torno das migrações. Convém, no fundo, também aqui identificar que há uma pressão sem precedentes, não é? Nós tínhamos em 2022 781 mil residentes estrangeiros, neste momento estamos com 980 mil residentes estrangeiros, portanto há um aumento crescente. E bem, porque estas vindas também nos ajudam aos desafios demográficos, de natalidade e também de um ponto de vista social e económico, mas criam outro tipo de pressões nos serviços que temos, obviamente, que acompanhar e, sobretudo, encontrar formas expeditas de os resolver, seja por via de plataformas informáticas mais ágeis, seja por outras vias e meios. Temos, no fundo, também aqui uma questão prévia e orgânica, é que a esta data, e de acordo com o próprio Decreto-Lei 41/2023, se olharmos para o artigo 47, a Agência para as Migrações tem até 29 de outubro para se instalar, portanto está numa fase de instalação e de organização de serviços, aprovação de estatutos necessários ao seu funcionamento. E, portanto, nesta fase de instalação, não só a agência está ainda até dia 29 de outubro nesta fase, como a senhora Ministra não tem ainda a tutela orgânica sobre as questões do CEF e da autorização de residência. E, portanto, nesta fase, chamar a Ministra ou a agência, digamos que de um ponto de vista orgânico e de um ponto de vista legal, temos um problema de um ponto de vista de plena assunção de competências da agência e também da senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, que está sempre disponível para vir a esta casa e a esta comissão, como é seu apanágio, mas que, tendo em conta estas limitações que temos, a vir só depois do dia 30 de outubro, quando estiver na plenitude das suas funções em relação às questões das autorizações de residência e a mesma coisa em relação à agência, quando terá todos os normativos aprovados nos termos previstos no artigo 47 do Decreto-Lei que criou a mesma.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amadora. Não sei se há mais... Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento do PCP, ele vem trazer algumas das preocupações que o PSD tem verbalizado e tem demonstrado ao longo desta legislatura relativamente à questão das migrações, nomeadamente os atrasos do CEF e que agora passará para a agência. E não obstante aquilo que disse a Sra. Deputada Susana Amador, nós temos de ter sempre a noção e a consciência que os planos de vida das pessoas não se compadecem com o hiatus onde parece que estamos em terra de ninguém, porque foi quase esta impressão que nos ficou, nós ficamos em terra de ninguém, não há CEF, não há... E portanto ficamos... Não, eu... Deixa-me acabar o raciocínio se não se importa, porque eu também ouvi atentamente e não interrompi. A questão é que mesmo nestes momentos de transição, onde a pasta passa para um novo titular, obviamente que a senhora Ministra tem que ter condições para nos dar o ponto de situação, bem como a agência já neste momento qual é o seu ponto de situação. Porque nós, e como muito bem disse, optamos por uma política de portas escancaradas, e a partir do momento em que optamos por uma política de portas escancaradas, temos de ter as condições para que as pessoas que acedem ao nosso país tenham a dignidade e não fiquem aqui também num limbo de ilegalidade com a sua situação por resolver. E, portanto, nós parece-nos que é de todo bem-vindo este requerimento do PCP, até para sabermos o ponto de situação, mesmo neste processo de transição e, nomeadamente, nestes atrasos inadmissíveis num Estado que se diz direito e que se diz defensor dos direitos humanos.
Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dizer que acompanhamos desde logo este requerimento apresentado pelo PCP, porque reconhecemos a importância de ouvirmos a senhora ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, bem como o Conselho Diretivo da AIMA, e achamos que a argumentação de esperarmos até 30 de outubro é facilmente ultrapassável, sobretudo dada a agenda parlamentar. Estamos verdadeiramente preocupados com as consequências da extinção do CEF e com o que é que vai acontecer neste período transitório e, acima de tudo, estamos preocupados com as questões de segurança nacional, mas também com as questões de admissão, de acompanhamento de quem chega a Portugal, tendo em conta que ainda ontem, num jornal diário, tomámos conhecimento de que vão ser os funcionários desta Agência para a Integração de Migrações e Asilo que vão autonomamente decidir se pedem ou não, aliás, verificações de segurança sobre os estrangeiros requerentes de residência. E isto levanta desde logo várias questões. Qual é que vai ser o parâmetro? Vai ser a olho? Vai ser com base em quem tem melhor ou pior aparência, vamos abrir então a porta à discriminação e quem é que vai ser responsabilizado pelas más decisões que vão ser tomadas? Todas estas questões são muito relevantes e por isto mesmo vamos acompanhar o requerimento do PCP e também temos um requerimento para ouvir a senhora ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares com matérias similares, porque de facto esta é sem dúvida uma das maiores preocupações que temos nesta hora. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não há mais pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós agradecemos em primeiro lugar algumas das observações que aqui foram feitas. Eu julgo que esta é uma matéria de uma extrema seriedade. Para dar exemplos, há pessoas que estão em vias de perder contratos de trabalho porque as entidades empregadoras não se querem sujeitar a uma situação de poderem... E bem, ser penalizadas por não ter uma pessoa, por ter uma pessoa em situação irregular. Entre outros, um conjunto de outras implicações que todos compreendemos como sendo determinantes na vida de cada pessoa. Só que nós não estamos a falar de uma pessoa, estamos a falar no mínimo 270 mil pessoas nesta circunstância e isto é uma situação demasiado grave para ser esquecida ou para ser discutida de uma forma mais relaxada, digamos assim. A verdade é que a senhora ministra tem a tutela sobre a integração pelo menos há um ano e meio, não é? E, portanto, pode não ter a tutela sobre o CEF, terá sobre a Agência para as Migrações, provavelmente terá de ter um pensamento sobre esta matéria, terá de conhecer, porque já é a ministra com a tutela da área da integração e, portanto, não é uma novidade, digamos assim, tendo em conta que precisa de, sendo uma área, como a própria senhora ministra aqui coloca, que convoca diversos ministérios, também terá necessariamente condições para responder. Mas, se essa de facto é uma questão, nós colocamos quem é que neste momento tem autoridade ou quem é que neste momento o Partido Socialista entende que pode vir falar sobre isso e pode, sobretudo, não só diagnosticar o problema, mas sobretudo discutir aqui com esta Comissão formas de o resolver e ponderar, eventualmente, medidas extraordinárias que devam ser tomadas. Agora, também não me parece sensato esperar até 30 de outubro para o problema aumentar e, portanto, mais pedidos na ordem dos milhares se acumularem e não haver soluções. Isso é que nos parece que não pode mesmo acontecer. E dar-vos nota que a situação é absolutamente desesperante e, portanto, tem que haver medidas, tem que haver alguém que pense sobre isto, tem que haver alguém que esteja a considerar um caminho de resolução. Daí nós temos colocado também a questão do dirigente máximo da agência que irá iniciar as suas funções no dia 30 de outubro. Nós estamos a falar daqui a muito tempo, estamos a falar daqui a uns dias e, portanto, convém que essa situação esteja acautelada, até tendo em conta que isto já tem meses de anúncio e tem a previsibilidade de meses e, portanto, não há justificação para não haver neste momento medidas tomadas e apelamos a que, então, se entendem que estas entidades não são as únicas ou não, neste momento não têm as informações todas, que acrescentem, então, quais as entidades que devemos ouvir nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar o requerimento apresentado pelo PCP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado o requerimento apresentado pelo PCP. Sra. Deputada Álvaro Rivera.
Só para perguntar relativamente a este requerimento, se não há nenhuma entidade que o Partido Socialista queira sugerir ou se, de facto, neste momento, ninguém tem responsabilidade sobre isto e não há ninguém que, a quem se possa questionar o estado da arte. Isto é de facto terra de ninguém, porque isto é preocupante.
Sr. Deputado Susana Amador.
Se o PCP quiser fazer outro requerimento, chamando o ministro que tem a tutela ainda nesta matéria, que o faça. Não será o Partido Socialista que vai fazer uma reconversão de um requerimento que tem claramente um problema legal e orgânico. A senhora ministra não tem tutela sobre esta matéria. Acompanha o acolhimento, acompanha a integração, mas não acompanha ainda as questões das emissões de autorização da residência. O senhor ministro da Administração Interna está sempre disponível também para ver esta comissão. Será seguramente discutido no Orçamento de Estado estas matérias e, portanto, não me parece que haja aqui algum drama em relação a esta situação. Há drama para quem está à espera, obviamente, e acompanhamos com muita preocupação essas situações, mas estou a crer que, através de processos em curso neste momento, quer a nível informático, quer outros, estas situações tenderão a diminuir e a acelerar, por forma a que a agência consiga, portanto, não herdar um ónus demasiado pesado em relação a este assunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde janeiro que começaram as greves nos tribunais, com a justa e muito legítima reivindicação por parte dos funcionários judiciais. A Sra. Ministra, tenho dito isto aqui várias vezes, não tem revelado, não revelou e continua a não revelar qualquer capacidade de entendimento, de conversar com os intervenientes no setor, de conseguir conversar, conseguir pelo menos dialogar e de forma a que os tribunais não tenham esta paralisação. São mais, neste momento, são mais de... É uma brutalidade dos atos, mais de 100 milhões, a brutalidade dos atos que foram adiados e de diligências, entre os quais, isto é muito importante, providências cautelares, processos de família e menores, processos de adoção. As providências cautelares têm tramitação urgente e estão a ser remarcadas com calendarização a meses. Isto não, a realização da justiça não se compadece com o que está a acontecer nos tribunais. Eu continuo a dizer que a senhora ministra se calhar não sabe o que se discute nos tribunais, porque efetivamente se soubesse, não podia de maneira nenhuma deixar que estes atrasos que acontecessem, que isto ficasse, que chegasse onde chegou. É certo que por fim e enfim eu gostava de conseguir apresentar o requerimento sem que estivessem, porque senão parece um bocado a falar para o boneco, que é um bocado desagradável, não obstante saber que efetivamente às vezes falar para uma Maria absoluta é um bocado falar para o boneco, mas pelo menos aqui é um bocado como a mulher de César, não é? Também há que parecer, porque efetivamente é desagradável. Eu estou com dificuldades de voz, apesar de saber que muitas vezes estamos a tratar de outros assuntos, mas é um esforço inglório. A senhora ministra, apesar de segunda-feira ter, enfim e por fim, apresentado o estatuto, esse estatuto, o projeto de estatuto aos dois sindicatos, o que é certo é que isso não apaziguou e não resolveu o problema. Ainda ontem, um julgamento que é subajamente conhecido e subajamente importante, como o do ex-ministro Manuel Pinho e do Ricardo Salgado, do ex-banqueiro Ricardo Salgado, foi adiado em Braga por greve. O motivo foi greve dos funcionários judiciais. Portanto, a seguir à entrega do anteprojeto, as greves foi adiado. Penso que foi em Braga. penso que foi em Braga, Sr. Presidente, pelo menos que iriam ser julgados. Mas, bom, de todo modo, não interessa porque eles estão a fazer greves. Ou seja, neste momento, e não obstante já ter sido apresentado o Estatuto, as greves continuam. E há uma coisa que é muito importante. Os julgamentos estão a ser remarcados com um ano, dois anos. A comarca de Aveiro está a marcar a dois anos. Daqui a dois anos, sendo que se por qualquer eventualidade, quando vier a ser agendada a nova data, se nesse dia acontecer um impedimento qualquer, podemos ter julgamentos só para daqui a não sei quantos anos, sabendo que um julgamento, depois, não é logo preferido à sentença. Temos o julgamento, temos os recursos, portanto, a situação está caótica, é muito pior do que não sei quantas pandemias. É importante, não se conhece porque não há. Porque não há, eu tenho falado com os juízes-presidentes das comarcas, porque não há nenhum plano de recuperação de pendências nos tribunais. Impõe-se que a senhora ministra venha prestar contas à Assembleia da República e venha explicar, porque nós não podemos chamar cá o Conselho Superior da Magistratura, nem o Conselho Superior do Ministério Público a explicar como é que as coisas, por causa do princípio da separação de poderes. A ministra da Justiça, que tem a tutela sobre os tribunais, sobre o funcionamento da Justiça, tem que vir explicar como é que tenciona proceder à recuperação de pendências, como é que tenciona resolver o autêntico caos. Os tribunais estão num estado caótico, o autêntico caos que está instalado nos tribunais. E por isso o PSD requer que a senhora ministra venha aqui à Assembleia da República. Nós não mordemos ninguém, nós sabemos que a senhora ministra não gosta de vir cá, mas para vir prestar os esclarecimentos que se impõem em democracia e que a justiça requer e merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Só para informar que nós vamos agendar uma audição com o Conselho Superior da Magistratura. Caso do relatório, mas naturalmente. Mas são motivos diferentes, mas se meter outra pergunta também não faz mal. Não sei se há mais. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não desvalorizando as preocupações que a Sra. Deputada Mónica Quintela aqui expôs sobre o funcionamento dos tribunais de justiça, a Sra. Deputada, acho que não disse nada hilariante, a Sra. Deputada começou-se logo a rir, mal eu comecei a falar, ainda há pouco deu para ouvir com atenção, pedi-lhe a mesma cortesia, quando eu estabelece, não, que a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Por isso eu gostava de dizer, não desvalorizando o que a Sra. Deputada Mónica Quintela acabou de dizer sobre a justiça e o impacto que a greve dos funcionários judiciais tem tido na organização dos tribunais, nas diligências e na própria, enfim, efetivação da justiça. A verdade é que havia um compromisso claro da Sra. Ministra da Justiça, e aqui eu venho dizer várias vezes, que apresentaria este ano a proposta do Estatuto dos Funcionários Judiciais. Ela foi apresentada na segunda-feira. E a Sra. Deputada Mónica Quintela, há pouco na apresentação do seu requerimento, dizia, do requerimento do PSD, que, enfim, que esta nova proposta de estatuto, que não teve o condão de desativar as greves, mas eu pelo menos ouvi o Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais dizer que estava a estudar a possibilidade de desconvocar a greve, desde que o Governo tivesse, enfim, abertura para encarar esta proposta de estatutos como um elemento de trabalho e ter abertura para ir a rever. E também me parece que resulta evidente das declarações do Sr. Ministro da Justiça que fará exatamente isso, que este não é um documento fechado e irreversível com a posição fechada do Governo, é um documento entendido exatamente assim, que tem propostas importantes que estão refletidas na proposta que foi apresentada, nomeadamente aumentos de retribuição que acho que não são de desconsiderar, mas é visto assim como um documento que ainda vai ser negociado com os próprios sindicatos. E com todo o respeito, parece-me que é um bocadinho extemporâneo. Nós estamos a fazer aqui uma discussão sobre um documento, um diploma, que nós não sabemos ainda qual é a versão final, porque haverá necessariamente alterações que decorrerão dessa própria negociação. Por isso eu diria que mandaria a prudência que nós esperássemos que esse processo de negociação que se iniciou na passada segunda-feira, fosse concluído, e que após essa conclusão, então sim, se a situação subsistir, se fizesse então, se reagendasse a discussão de um requerimento análogo ao presente para que esta discussão pudesse ser futuramente feita e não agora, enquanto decorrem negociações, até porque a própria discussão aqui poderia atrapalhar as mesmas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao PST a apresentação deste requerimento, que obviamente iremos acompanhar, porque efetivamente, como a senhora deputada Mónica Quintela bem referiu quando a apresentação do requerimento, Ainda ontem soubemos de um caso que por acaso é mediático e que foi adiado, mas nós questionamos de quantos casos que não são mediáticos e são todos os dias, e são aos milhares, todos os dias adiados e que impactam diretamente com a vida das pessoas. A senhora deputada referiu muito bem questões relacionadas com crianças, com famílias, que são temas muito sensíveis e que estão constantemente a ser adiados e colocam num limbo a vida das pessoas. E realmente falou-se aqui dos estatutos que foram apresentados na segunda-feira. Mas estes estatutos já estão para ser apresentados há meses. Os funcionários judiciais já andam em greve há um ano e meio. A senhora ministra já vem a esta comissão, audições, que é questionada constantemente pela oposição, e diz sempre que está a resolver, que está a fazer acontecer, mas a única coisa que a senhora ministra da Justiça faz acontecer é o caos na vida das pessoas e nos tribunais. Portanto, obviamente, queremos acompanhar o requerimento do PC. Obrigada.
Sra. Deputada, não sei se há mais intervenções, não havendo, Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer aqui ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, a quem agradeço a intervenção, que também manda à prudência que antes de nos pronunciarmos tenhamos conhecimento do que é que está em causa. E no requerimento do PSD não é só sobre o estatuto ou sobre a apresentação do estatuto, é sobre uma coisa que é absolutamente fundamental, que é suprapartidária, que tem a ver com o exercício de uma função de soberania, que é a aplicação e a administração da justiça em Portugal. Nós queremos saber qual, independentemente, até, Sr. Deputado, até podia ter sido aprovado, os funcionários podiam ter ficado maravilhados, que não foi o caso, podiam ter ficado maravilhados com a apresentação de um projeto na segunda-feira, podia estar tudo maravilhosamente na paz do Senhor, que não é o caso, porém, resta saber como é que vai haver a recuperação de pendências, porque temos atrasos nos tribunais desde janeiro até outubro, pelo menos temos quase um ano de atrasos. E a senhora ministra, e eu foquei bem isto na questão, tanto é que já quando fizemos o requerimento sabíamos que havia a possibilidade, e que forte, porque enfim, o caso tem sido muito, muito falado, portanto toda a gente fala, e acho que a senhora ministra não se ia atrever a mais uma vez não ter apresentado o projeto de estatuto, e por isso apresentou, e nós sabíamos, e agora quer saber, eu vou-lhe ler. Com certeza o senhor deputado não leu, diz assim: impõe-se ouvir com maior brevidade sobre a senhora ministra, sobre a paralisação que tem afetado nos últimos meses o funcionamento dos tribunais em consequência das sucessivas greves dos oficiais de justiça e sobre a forma como planeia recuperar os atrasos daí decorrentes, devendo ainda esclarecer em que medida é que o novo projeto de estatutos funcionais de justiça permitirá o retomar da normalidade dos funcionamentos dos tribunais. Nós queremos saber, lá fora somos interpelados para saber o que é que acontece nos tribunais. As testemunhas vêm do estrangeiro, gastam dinheiro para serem ouvidas nos tribunais. Os advogados preparam os julgamentos. As partes estão na expectativa. Um julgamento, Sr. Deputado, é um stress, é um evento altamente estressante. As partes estão lá, sabe porquê? Porque chegam lá e todas as despesas decorrentes dos julgamentos são feitas e chegam lá, e só no momento é que, porque é assim que acontece com as greves, só no momento é que eles são adiados. Portanto, tem que saber, tem que haver um plano, tem que haver uma visão estratégica. A senhora ministra tem que ter alguma ideia, ou a equipa que a acompanha, sobre como é que estas pendências vão ser recuperadas. Sendo certo que os juízes não se vão multiplicar como ao milagre dos pães, não é? Portanto, são os mesmos, os processos acumularam, avolumaram-se, não é? Os senhores magistrados continuam, e muito bem, porque estão lá disponíveis para fazer receber os seus vencimentos, mas as coisas não se fazem. Senhor Deputado, como é que estas pendências vão ser recuperadas? E é sobre isto que a senhora ministra deve vir aqui explicar à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Aprovado por todas as outras forças políticas e, portanto, rejeitado. Sra. Deputada Mónica Guidela, para que efeito?
Sr. Presidente, para fazer aqui uma constatação em que o PS tem sistematicamente inviabilizado qualquer escrutínio e qualquer audição contra, esse tem maioria absoluta, é certo, mas contra todas as restantes forças políticas. Ou seja, a Assembleia da República não está a conseguir fazer o seu trabalho, com grande prejuízo para os portugueses. Não, a senhora deputada, As assembleias são, as eleições são feitas num dia. Portanto, e que fique bem claro qual é a postura sistemática do que era o aproximamento do Partido Socialista, o que é absolutamente lamentável. Muito obrigado.
Temos agora um novo requerimento apresentado pelo Chega para a audição da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares para prestar esclarecimentos sobre o procedimento de, eu ia dizer, da inflação, de infração intentada pela Comissão Europeia contra Portugal. E a Sra. Deputada Rita Matias explicará melhor. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, é uma inflação no número de pessoas que nos chegam não só ao nosso país, mas também à Europa, e isto mostra a pertinência deste requerimento. De facto, os factos são conhecidos e este requerimento é bastante simples de explicar. É do conhecimento geral e foi amplamente noticiado nas últimas semanas que a Comissão Europeia iniciou um procedimento de infração contra Portugal, com fundamento nas disposições do Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, designadamente as que criaram os novos vistos de procura de trabalho e de residência para os cidadãos da Cplp. E por isto mesmo desrespeitam as obrigações a que Portugal está sujeito, nomeadamente a que estabelece um modelo uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros. É que estes vistos e estes títulos de residência e estes nacionais de Estados terceiros estão a viajar para o espaço Schengen e isto está-lhes vedado, segundo a Comissão Europeia. Esta preocupação é legítima, porque, de facto, Portugal criou uma exceção ao assinar este Acordo de Mobilidade 17 de julho de 2021 e, acima de tudo, constitui uma grave fraude às regras de Schengen e não percebemos como é que o Estado português pode estar a patrocinar esta medida, a colocar em risco a segurança de Portugal, mas também em risco a segurança de toda a União Europeia, na medida em que ninguém sabe exatamente onde é que circulam e onde é que estão estes candidatos à procura de trabalho em Portugal e onde é que têm a sua residência. Além disso, é uma situação que embaraça, que envergonha Portugal, que pode lesar também o Estado português em milhares de euros e por isto mesmo queremos solicitar a presença da Sra. Ministra do Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, reforçando que também apresentámos um requerimento equivalente para ouvirmos o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para o mesmo efeito. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta legislação e este acordo que o Governo fez em termos com a Cplp, o PSD na altura absteve-se nesta lei porque achou que ela foi pouco cuidadosa e que podia criar uma série de problemas. Não obstante, aquele que é o fundamento e o pensamento que está por trás deste requerimento do Chega, que aliás tem sido bem óbvio, bem visível em todas as suas posições públicas de anti-imigração, de anti-integração, de uma visão que não é claramente aquela que é do PSD, que é um partido democrático, aberto e humanista, e portanto os argumentos e todos os fundamentos que estão neste requerimento, realmente nós não nos conseguimos rever neste tipo de postura, não obstante, obviamente, estarmos a acompanhar atentamente o procedimento que foi aberto pela União Europeia, até para se perceber se Portugal violou ou não os acordos de Schengen, mas não votaremos a favor deste requerimento.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Grupo Parlamentar do Chega a apresentação deste requerimento. De facto, o único dado novo que aqui nos é trazido é a questão da abertura de um procedimento de infração por parte da Comissão Europeia relativamente ao novo regime do Acordo de Mobilidade da Cplp, e esse dado novo em nada colide com aquilo que foi o conteúdo que gostava de recordar, que foi aprovado sem nenhum voto contra nesta Assembleia da República, e de facto há aqui um histórico, se quisermos, relativamente a esta relação entre o Acordo de Mobilidade da Cplp e o regime Schengen. E ele é histórico e já não é a primeira vez que o Governo e o Estado português têm que vir prestar esclarecimentos à Comissão Europeia sobre estas regras específicas que nós temos com os países de língua oficial portuguesa. Portanto, não, mesmo sendo um dado novo, nem aqui, em bom rigor, é mesmo um dado novo, porque há de facto este histórico de relacionamento entre os países de língua oficial portuguesa e o espaço Schengen, sem que em algum momento no passado o Estado português tivesse sido condenado condenado por violar estas regras do regime Schengen. E, portanto, aquilo que aconteceu foi uma denúncia de um cidadão individual, aparentemente relativamente à lei dos estrangeiros, que foi aprovada nesta Assembleia da República. O Portugal foi notificado para a abertura deste procedimento de infração e agora tem, o procedimento corre termos junto das instituições europeias e terá naturalmente que responder sobre essa matéria. Eu gostava de recordar, Sr. Presidente, ainda assim, não foi o Governo que disse, não foi o Partido Socialista que o disse, mas foi o Sr. Presidente da República que referiu, aliás, logo após ser tornada pública esta notícia, o Sr. Presidente reafirmou a existência de incompatibilidade entre o regime de vistos europeu e o português, e aliás registra isto mesmo que eu acabei de dizer há pouco, que Portugal, e estou a citar o Sr. Presidente da República, Portugal tem estado a explicar desde há muitos anos porque é que não há incompatibilidade entre o regime de vistos que é adotado em relação à Cplp e o regime europeu comunitário. Já explicámos porque é que não há contraposição, não há um choque. Portanto, isto são palavras do Sr. Presidente da República e eu a palavra que gostava de dar, Sr. Presidente, porque este visto é extraordinariamente importante para o nosso país e para as pessoas que vêm ajudar o nosso país com a sua força de trabalho. E o Partido Socialista gostava de dar uma palavra de tranquilidade para que as pessoas continuem a vir, continuem a procurar o nosso país para poderem ter uma vida melhor. Fiquei só um pouco confusa, Sr. Presidente, com a intervenção do PSD. E fiquei confusa porque a senhora deputada Emília Cerqueira, no requerimento de há pouco, referia a política de portas escancaradas, referiu-se à questão de haver um atraso na questão das autorizações de residência e referiu-se a Portugal como um país que tem portas escancaradas. Estou a citá-la e, portanto, não há aqui nenhuma situação fora do rigor. E agora refere e invoca, uma linha que partilhamos, que é a linha humanista relativamente à política migratória. Agora, o que eu fico é confuso, e fica o Partido Socialista confuso, sobre qual PSD, relativamente às questões migratórias, sobre qual PSD é que nós podemos dialogar ou conversar, ou os portugueses podem contar, porque de um momento fala em política de portas escancaradas, em imigração qualificada, não é qualquer uma, é qualificada, e depois já se refere à linha humanista da política migratória. Mas este é um requerimento do Chega e a senhora deputada Rita Matias disse, e bem, que o Chega apresentou o mesmo requerimento para ouvir o senhor secretário de Estado dos Assuntos Europeus na Comissão de Assuntos Europeus. E nós achamos que esse é o fórum adequado para a questão relativa ao procedimento, porque é disso que se trata. O requerimento do Chega é muito claro e quanto ao objeto é absolutamente claro quanto a isso. Portanto, o Chega quer esclarecimentos relativamente ao procedimento de infração intentado pela Comissão Europeia. E nós entendemos que esse esclarecimento e essa reflexão deve ser feita na própria Comissão de Assuntos Europeus, onde o Chega deu entrada exatamente do mesmo requerimento, porque, como sabe, a Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares não tem nenhuma tutela sobre as relações do Estado português com as instituições europeias no que a procedimentos de infração diz respeito. Portanto, julgo que, eu não sei se a discussão, entretanto, já se iniciou na Comissão de Assuntos Europeus, mas a Comissão decorre ao mesmo tempo, mas julgo que nós julgamos que deve ser lá o fórum sobre o qual estas questões de procedimento de infrações abertas pela Comissão Europeia devem ter lugar e, portanto, queremos só dar esta nota, mas nos associamos à preocupação, mas queremos dar esta nota tranquilidade também de registar esta linha humanista que o nosso país tem tido. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há outras intervenções. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Depois da intervenção da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, que, aliás, se me dirigiu diretamente, eu não posso deixar de responder. Sra. Deputada, eu bem sei que o que pretendeu foi fazer confusão de conceitos e estamos aqui a misturar duas realidades. Por um lado, o acordo de mobilidade com a Cplp, entre Portugal e a Cplp, que é disso que estamos aqui a falar, e por outro lado, da lei dos estrangeiros. São duas realidades bem diferentes. Relativamente a estes países, nós temos um acordo especial, como sabe, e portanto, e o PSD absteve-se nesta votação, e absteve-se por considerar que a lei tinha algumas questões que não deveriam ser dessa forma e que deveriam ser resolvidas. No entanto, não somos contra, até porque prezamos e sempre fizemos aquela que é a nossa relação com os países dos PALOP, da Cplp, que é uma relação de países irmãos, especial, e por isso também estes acordos existem, atendendo àquela que é a realidade histórica de Portugal, E depois, por outro lado, temos a chamada lei dos estrangeiros e a forma como o Partido Socialista, sem cuidar e saber, e aliás o Presidente do PSD tem-no dito em várias ocasiões, sem cuidar e saber de condições para receber dignamente os migrantes, optou por uma política de portas escancaradas. Mesmo que isso faça com que tenhamos populações migrantes e estrangeiras a viver em condições infra-humanas e que não são admissíveis num país como Portugal. Dito isto, julgo que esteja esclarecido, e sim, o PSD é sempre o mesmo partido humanista, hoje, ontem, e será com certeza amanhã, e não é porque a senhora deputada tenta confundir conceitos e diplomas legais que eles são confundíveis.
Obrigado, senhora deputada. Não há outras intervenções, e para encerrar, senhora deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Devo começar esta última intervenção por me demarcar do comentário que foi feito pela senhora deputada Emília Cerqueira quando coloca o PSD em antítese ao Partido Chega, utilizando como característica e adjetivo do PSD a palavra democrata, como se o Chega assim não o fosse. Não preciso de recordar que o Partido Chega é um partido que está aprovado, legalizado pelo Tribunal Constitucional e, portanto, joga dentro do espectro e das regras democráticas. E, acima de tudo, trazer questões tão importantes que têm trazido tantos desafios às democracias liberais, que têm sido um desafio para tantos países, não só para o país, não só para Portugal. Colocar este ponto como qualquer coisa fora do espectro democrático não é saudável e, acima de tudo, traz um clima de censura e de não assuntos que não podem ser debatidos, e isto não é possível numa democracia. Isto é que não é possível numa democracia. Depois, corrigir também a senhora deputada Joana Sá Pereira no que toca à questão deste acordo de mobilidade ter sido aprovado sem votos contra. Não é verdade. Houve um voto contra, foi o do Partido Chega, nós aqui estávamos. Não, nós aqui estávamos em 2021, ainda não nos tínhamos ausentado do plenário. Houve o voto contra do Partido Chega e mesmo quando nos ausentámos do plenário foi precisamente por termos sido censurados na utilização da palavra, e isto também é inadmissível. Dizer que não reconhecer, objetivamente, não reconhecer o perigo que é este acordo é estar, de facto, a dormir perante uma situação tão preocupante. É que este acordo começou a ser, portanto, em vigor no dia 13 de março. Só na semana de 13 a 21 de março houve cerca de 73 mil autorizações de residência pedidas online. 73 mil numa só semana. Não conseguem perceber a dimensão do problema, onde é que vamos chegar? É que não é só dizer às pessoas para virem, é vêm para onde, para quê, para viver ali no Martim Moniz, em casas em T1s, absolutamente abarrotados, sem qualquer condição condigna. É isto que dizem que é trazer qualidade de vida, é isto que é ser um partido humanista nos dias de hoje, é garantir que vêm todos, independentemente de terem ou não um contrato de trabalho, independentemente de terem ou não condições para perseguir o seu plano de felicidade. Portanto, choca-nos imenso esta irresponsabilidade que graça neste Parlamento. E como último esclarecimento, dizia apenas que, independentemente deste assunto ser dirigido também ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a pasta das migrações é tutela da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, e por isto entendemos que a Sra. Ministra também tem esclarecimentos a dar, porque também é cúmplice neste regime de portas abertas, parafraseando o PSD, que teve um live de sensatez. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar este requerimento do Chega. Quem vota contra? O PS, PSD, quem se abstém, PCP e, portanto, rejeitado. Senhores deputados, eu não gosto muito de fazer uma coisa que é alterar a ordem da apresentação dos pontos da agenda, mas a Sra. Deputada Emília Cerqueira tem um compromisso noutra comissão que exige muito a sua presença. E por isso íamos agora ao ponto 9, que é o anúncio do projeto de voto e discussão do projeto 443 do PSD, de saudação pelo Dia Internacional das Pessoas Idosas, sendo que termina da seguinte forma: a Assembleia da República saúda o Dia Internacional das Pessoas Idosas, exortando à responsabilização e participação de todos na promoção da solidariedade entre gerações e no combate à discriminação, violência e exclusão social das pessoas idosas. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e um agradecimento desde já prévio por me facilitar a apresentação deste voto, que eu julgo que também não terá grande oposição, pelo menos vou partir do princípio. É um voto de saudação pelo Dia Internacional das Pessoas, que em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 1 de outubro, portanto acabou de acontecer como sendo o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Esta é uma realidade que importa sublinhar, importa sempre ter muito em conta, até porque nós somos um país de pessoas idosas, cada vez mais idoso, e que elas precisam de uma proteção muito especial, sendo que também, e mesmo e nesses objetivos e nesse seguimento, no dia 14 de dezembro de 2020, as Nações Unidas também proclamaram 21-30 como a década do envelhecimento saudável, que é um desafio global que reúne governos, sociedade civil, agências internacionais, profissionais, academia médica e iniciativa privada em prol da melhoria da vida das pessoas idosas. A temática pretende exortar os países a chamarem a atenção e a desafiarem os estereótipos negativos e equívocos sobre as pessoas idosas e o envelhecimento e permitir que estes indivíduos realizem o seu potencial. Sendo que parece-nos que é fundamental, quando nós estamos a viver um momento de envelhecimento demográfico, este desafio para a sociedade portuguesa, mas em simultâneo uma oportunidade também para promover a solidariedade entre gerações e garantir uma sociedade inclusiva para jovens, adultos e pessoas idosas. Portanto, neste sentido, o PSD, esperando contar neste caso com o acompanhamento de todos os partidos, propõe este voto de saudação que nos parece fundamental até pelos desafios que a nossa sociedade vai vivendo. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para referir que o Partido Socialista acompanha naturalmente os pressupostos e a existência deste projeto de voto, sublinhando em particular aquilo que foi já referido pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, que é um dos aspectos que aqui é colocado em evidência, que é a necessidade de todos nós desafiarmos os estereótipos negativos e equívocos sobre pessoas idosas e envelhecimento, num tempo em que se fala tanto e em que se discute tanto, designadamente nesta Comissão, o tema da discriminação, olharmos para aquelas discriminações que são mais subtis, para aquelas formas de discriminação que são mais subtis, parece-nos especialmente importante. Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez acompanhamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Portanto, é a parte final, não é? Que eu li. Quem vota contra, quem se abstém. E eu serei o primeiro idoso a agradecer desde já este voto, extensível a todos os outros. É isso mesmo. Agora temos ponto 6, voltamos a ponto 6. Apresentação, apreciação e votação da proposta para a revisão do regulamento da Comissão. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos fazer uma sugestão, até porque houve uma revisão do regimento, e acho que há aqui uma análise que temos que fazer um pouco mais profunda do nosso regulamento relativamente ao novo regimento. E eu queria propor ao Sr. Presidente e aos restantes grupos parlamentares que pudéssemos fazer uma reunião de mesa e coordenadores para discutir este assunto em específico, porque acho que exige outro cuidado e outro detalhe que valerá a pena, antes de submeter aqui ao plenário da Comissão, nós podermos ver em mesa e coordenadores, Sr. Presidente. Era a sugestão que queríamos fazer.
Mas, deputada Joana Sá Pereira, só para lhe dizer que este regulamento já foi feito de acordo com as alterações introduzidas no regimento. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a opor com a realização de uma reunião de mesa e coordenadores para discutir este assunto ou outros que se entendam como relevantes antes de vir ao plenário da Comissão. Muito obrigado. Muito
obrigado. Então marcaremos para a semana essa reunião. E fica adiado. Ponto 7. Apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades da Comissão para a segunda sessão. Temos aqui propostas da Iniciativa Liberal, do LIVRE. Isto era para o regulamento, quer dizer. Só há propostas do PSD.
Isto é o plano da primeira sessão. Isto é o plano da primeira sessão. E as propostas estão ali.
portanto, o PSD junta uma série de entidades especificando a dimensão daquilo. Ah, portanto, das visitas. Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, sede da Polícia Judiciária.
Portanto, eu peço desculpa, nós precisamos de pedir o adiamento deste ponto. Desculpe, estava aqui a tentar perceber se era possível. Ah. Mas não é, peço desculpa, Sr.
Presidente. Muito bem. Então ficará adiado. Sim. E agora, ponto 8. Admissão e distribuição de petições. E há uma petição. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, porque pode facilitar, que relativamente ao nosso, à questão do plano de atividades, o plano de atividades permite, é um, são normas abertas que permite acomodar. Eu sei, mas é só para dar esta nota. Portanto, foi apenas exemplificando, eu sei que foi dessa, portanto, exemplificando algumas e para também, a partir do momento que estão, e também, se o PS quiser indicar também, para que se possa, porque às vezes quando cabe tudo, não entra nada. E a ideia é precisamente que se comecem a agendar visitas, que a primeira comissão possa aparecer. E sem prejuízo, obviamente, ficou adiado, mas é só para dar isto. Portanto, não é uma indicação monográfica ou taxativa, são exemplos. Muito obrigado.
E eu espero a iniciativa dos partidos políticos nesse sentido, porque na primeira legislativa, isso não, sessão legislativa, isso não aconteceu. Vamos então à petição. Petição 212, pela FAIA, pela consagração constitucional do bem-estar animal enquanto bem jurídico tutelado, por um direito animal justo e consequente, por distribuir admissão... Ah, e a proposta é no sentido da admissão à petição 124, cujo relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu estou-me a recordar, e a matéria, portanto, é muito similar. Portanto, ficará o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não há oposição, e será dessa forma. Agora, 8... Agora há aqui um projeto de voto para anunciar para a próxima semana, voto 445 do PS, de solidariedade com a resistência das mulheres e jovens no Irão. Outros assuntos, eu dou a palavra. Temos as atas, apreciação e votação das atas 99 a 102, correspondente às reuniões da Comissão de 6 a 27 de setembro de 2023. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, eu dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima para nos fazer aqui o ponto da situação relativamente ao Grupo de Trabalho de Metadados. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Muito brevemente, até porque, se for cumprido o plano, na próxima reunião da primeira comissão já será feita a votação do texto final, que vai ser apreciado numa reunião do próximo dia 10 de outubro, portanto, na terça-feira, e nós aqui na quarta já iremos apreciar. Portanto, é a altura, como nesse momento não se poderá fazer, enfim, um relato circunstanciado do ocorrido até aqui, talvez a melhor altura seja agora, não é? Porque nessa altura discutir-se-á naturalmente a substância. Dar-vos nota que este grupo de trabalho foi constituído em junho do ano passado, e está agora em condições de terminar, cerca de um ano e meio depois, e o tempo decorrido, podendo parecer muito, pode inclusive não ser suficiente, se virmos que ainda hoje todas a jurisprudência europeia, nos diferentes países europeus, se está a debater com a forma de lidar com o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia. A verdade é que nós, quando os trabalhos começaram, fizemos pedido de pronúncia escrita a 53 entidades, que o fizeram durante o mês de julho, recebemos durante o mês de julho, os partidos deram entrada das suas propostas de alteração também em julho, e depois de setembro e outubro fizemos audições presenciais a um conjunto também apreciável de entidades, que digo quais foram: o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, o coordenador do Gabinete de Coordenação da Atividade do Ministério Público na área de cibercriminalidade e a provedora de justiça. Todos foram ouvidos até final do ano, sendo que nessa altura, pelas dúvidas, sobretudo jurídicas, não é, que existiam e, de certa forma, ainda vão permanecendo, foi pedido à DILP um estudo de direito comparado que foi muito significativo. Aliás, queria aproveitar para, já o fiz no grupo de trabalho, e fazê-lo aqui para transmitir as nossas felicitações pela celeridade e, sobretudo, pela profundidade do trabalho que a DILP fez, de tal forma que demos um prazo de mês e meio para poderem ser analisadas pelos diferentes grupos parlamentares, de tal forma foram intensas os exemplos de direito comparado concedidos. De então para cá, os partidos tiveram a tentar ver pontos de contacto entre as diferentes propostas. Foi apresentada uma proposta de alteração conjunta do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, sendo que na data em que se ia aprovar, e foi pedido o adiamento pelos próprios partidos, porque deu entrada demasiado em cima da hora, isto já foi agora em junho, entretanto a Iniciativa Liberal requereu novas audições, que tiveram lugar a semana passada, da Associação D3 de Defesa de Direitos Digitais e do professor Duarte Rodrigues Nunes. Tendo terminado essas audições, vamos a prazo até sexta-feira para propostas de alteração. Dia, portanto, 10 será a última reunião do Grupo de Trabalho dos Metadados, para que dia 11 possa ser votado aqui no âmbito da Primeira Comissão e poder terminar nesta parte o nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Não sei se há alguma observação. Portanto, constatado o ponto da situação. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado e um resto de bom dia. Vou guardar isto.
Digamos que a próxima semana, não sei como é que vamos
fazer. A próxima semana vamos viver para aqui.
Há bocado pediu, é só para lhe transmitir, não quis estar a...
Ah, por causa daquelas...
Sim, sim, sim. Aquelas... Não, o parecer deles foi basicamente...
Eles só disseram isto. Não se pronunciará só...
Os termos do 149, não sei como é.
Acha
bem. Eu não acho. Então, mas... Eu vi que pediu fundamentado.
Isso é... Eu vou-lhes fazer um óbvio.
E eu basicamente não quis estar a avançar assim mais...
Eu se calhar vou-lhes fazer uma coisa por aqui.
Não, eles dizem que, de facto, o 149 diz, a linha I diz que só assuntos jurídicos que estejam pendentes, blá, é que eventualmente têm competência para o efeito.
O 149 é que diz isso.
É que diz isto, o 149 dos estatutos.
Mas eles...
Mas eles são 149 I.
Pois é, está bem. Obrigado. Não.